Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter.
Olá, ouvintes! Estamos começando mais um programa Mundo, Ciência e Tecnologia. Sou o professor Alexandre Francisco de Andrade, coordenador da pós-graduação da área de negócio. E hoje, nosso convidado é o professor Sérgio Zagonel. Ele já esteve aqui presente, né? Ele é mestre em engenharia e ciência dos materiais, graduado em administração, especialista em gestão ambiental, tem MBA em gerenciamento de projetos, atua em muitas disciplinas dos cursos de engenharia de produção e administração. E claro, né? Ele é empresário e professor com uma vasta experiência na área de projetos de fábrica. Professor Zagonel, seja bem-vindo novamente ao nosso programa.
Muito obrigado.
Muito bem, professor. Olha só, né? O tema nosso é projetos de fábrica, soluções voltadas para a indústria 4.0. O que o professor pode nos dizer sobre esta experiência, né, sua na área de projetos de fábrica?
Tá, okay. Primeiro, obrigado novamente pelo convite. Né? Que bom estar aqui novamente com vocês.
Nos conta, né, sua caminhada, professor. Vamos lá.
Ok. Eu trabalhei durante 30 anos numa indústria na área de infraestrutura e projetos de fábrica. Que era uma indústria alemã e no ramo da autopeça, né? E essa é uma indústria que possui hoje mais de 200 fábricas no mundo todo, e essa empresa veio se modernizando desde a época da Revolução Industrial, né, até chegar aos primórdios da indústria 4.0.
Certo.
Também eu fui professor da disciplina de gestão de produção e gerenciamento de projetos, né, por 10 anos, e projetos de fábrica. E tenho pós-graduação em engenharia da produção, né? E nesse tempo todo, a gente vem, acompanhando toda essa modernização, toda essa evolução que as fábricas hoje estão se preparando, né? E algumas já estão bem adiantadas, né, nesse novo modelo, que é essa visão da conectividade, né, das indústrias, tá certo? Uhum. Então, essa é a minha experiência nesse mundo globalizado agora, né?
As suas aulas, professor, com o público, você trazia muitas práticas em salas, assim? Como é que era trabalhada essa questão do projeto de fábrica com os alunos?
Sim.
Conta-nos essa experiência,
sim, aí. Isso. A ideia básica é unir a teoria com a prática, né? Uhum. É muito importante. Há toda uma evolução das indústrias, né? Dos primórdios da indústria da tecelaria, desde a revolução com o toyotismo, e as empresas vêm hoje se modernizando, se cada vez mais se adaptando aos novos conceitos, com o objetivo de novos produtos, melhores processos e redução de desperdício. Nas minhas aulas, sim, nós fazíamos toda a base de projeto, avaliação conceitual do produto, do sistema, dos processos industriais, buscando sempre processos com inovação, né? E moldando a fábrica cada vez mais no modelo mais flexível, mais conectados, né? Modelos voltados a processos mais enxutos, né? Que é o que hoje é uma necessidade, né, para esse novo mercado, né?
Uhum. Então, quer dizer que o professor trabalhava um modelo de projeto, né? Uma situação, era voltado mais para arranjo físico, né? Que hoje a gente tem dentro das fábricas, né?
De uma maneira uhum. global, sim. O arranjo físico é a base de todo o projeto, mas tudo começa, qualquer fábrica começa pelo seu produto. Produto uhum. base, pelo seu mercado, né? Uhum. Então, nós começamos um pouquinho antes, buscando o ajuste do processo em si, né? E depois desse processo adequado, planejado, estudado, né? Com o máximo de eliminação de desperdício para um produto com qualidade, aí nós iríamos começar a realizar o projeto da fábrica, uhum, né? Sempre nesse princípio, uhum, né? Tá certo?
Bacana, professor. Então, olha só, nós temos aqui, né, que a quarta revolução industrial é a combinação das tendências tecnológicas, né, existentes no mercado,
sim,
que estão modificando aí o formato de trabalho das empresas. Pois estão introduzidos no ambiente de trabalho para que processos, máquinas e sistemas sejam unificados e gerenciados a partir de um único ponto. Né? Então, eu tenho um supervisório vendo um sistema integrado. Né?
Certo.
Como é que as empresas estão se adaptando nesse cenário? Tá, isso está voltado já para a indústria 4.0?
Tá. Então, todo esse cenário, o professor acabou de comentar, uhum, é o que denomina uma indústria 4.0. Né? Toda, uhum, essa integração de informações, de processos, com o objetivo de ter um produto enxuto, adequado, com o menor desperdício possível. Né? Essa é uma nova visão tecnológica que muda radicalmente as linhas de montagem. Né? As, uhum, linhas de montagem eram grandes, eram onerosas e hoje é cada vez mais flexíveis, mais adaptáveis. Né? E essas linhas irão começar a produzir produtos mais inovadores, né? E customizados para seus clientes com um futuro cada vez mais próximo. Né? Clientes cada vez mais exigentes. Né? Mesmo que haja um benefício, né, só comentando com relação a como as empresas estão, mesmo que seja claro o benefício, porque você minimiza desperdício, ganha lucratividade, ganha produtividade, né, ainda nem todas as empresas estão adaptadas a esses novos modelos. Uhum, né? Ainda, certo, ainda temos muitas empresas, segundo uma pesquisa da Dolet, mais de 2 mil executivos, né, foi feita uma entrevista, espalhada em 19 países, ainda não estão adaptados a essa nova visão, né, para essa nova área digital. Então, ainda há um caminho a ser seguido ainda. Né?
Entendi.
Tá certo? Um outro fator também que eu já havia comentado, uhum, numa outra possibilidade, é que o Brasil também vem caminhando a passos lentos em relação a essa novo caminho da indústria 4.0. Uhum. Né? Mas é um assunto que já desperta muito interesse. Porque,
sim,
isso com certeza irá melhorar o impacto, a assertividade dessas empresas no Brasil.
Uhum.
Né?
Uhum.
O próprio governo hoje já tem uma comissão já adequada, que é o GTI 4.0, que é administrado pelo Ministério, uhum, da Economia.
Uhum.
Né? Aqui em Curitiba, perfeito, recentemente teve um fórum,
exato,
voltado a esse assunto. Né?
Uhum. Que foi um excelente evento, né?
Exatamente.
Que reuniu muitas pessoas de grande conhecimento. Né?
Mas esses jovens que, uhum, se buscarem essa formação, essa inovação dentro das indústrias brasileiras, e terão caminhos de grandes desafios, né? Desafios com grandes possibilidades de sucesso. Né? Para que isso aconteça também para esses jovens que precisam se adaptar, precisam buscar informações, né? Esses jovens, eles precisam ter algumas habilidades especiais, né?
Certo.
E isso tem que buscar através de pós-graduação, através de novas formações, né? Uhum. E que possam trazer para esses jovens bases relativas à conectividade,
uhum,
né?
Certo.
Para ter mais capacidade de sistemas físicos, uhum, sistema de suprimentos, mais informações adequadas e eficientes, né?
Uhum.
Esses jovens precisam ter mais visualização, né? Utilizando simulações gráficas 3D,
uhum,
né? Como eu já comentei, reduzir desperdícios, né? Através de sistemas visuais, sistemas mais inteligentes, né?
Uhum.
Para resolver problemas, é o famoso Cyber Factory, né?
Perfeito.
Esses jovens vão precisar ter departamentos sejam descentralizados, né? Ou seja, que o sistema, sistema Cyber Físico possa ser disseminado em toda a fábrica, e não só toda a fábrica, todo o grupo e assim por diante. Inclusive, informações que possam ser compartilhadas com os fornecedores e com seus clientes, né?
Perfeito.
Precisa ter qualidade autônoma. Ou seja, eu resolvo, eu faço, eu dou a qualidade, né? Eu resolvo agora, né? Isso já é uma realidade, né? Não é mais permitido que alguém vai resolver por mim. Eu resolvo, né? Foco no serviço, né? Cada vez melhorar o que eu faço, né? Isso é muito importante. E tem ter modularidade, né? As fábricas inteligentes precisam ser flexíveis, precisam se adaptar a novos produtos. Rapidamente precisa ter essa flexibilidade para ter o atendimento de um novo produto, um novo mercado e assim por diante. Esse seria as novas habilidades que o nosso profissional precisaria buscar.
O professor falou num termo, né? Fábricas modulares, né? É isso mesmo?
Isso mesmo.
É isso mesmo. Esse é da área de projetos hoje, dentro da 4.0. Nós estamos pensando já nisso.
Facilidades
já.
Adaptáveis. Perfeito. Tem que se adaptar rapidamente a um novo nicho de mercado, novo produto, né? Daqui a pouco, os carros elétricos já é uma vertente.
O mercado sempre é exigente.
Sempre exigente. Né?
E pensando nessa questão das inovações, né, tecnológicas, nos processos de produção. Então, é verdade, eu posso chamar tanto que os processos passam a ser disruptivos, serem mais eficientes, autônomos e personalizados. Eu consigo trazer tudo isso aqui dentro da indústria 4.0?
Sim, na verdade precisa ter isso, né? Nós precisamos quebrar alguns paradigmas, né, do que era o anterior. Alguém vai fazer por mim, alguém vai preparar para mim. Isso mudou. Isso eu hoje preciso eu fazer, eu buscar, eu resolver tudo isso rapidamente com o foco de minimizar desperdício, perda e assim por diante, né? Então, a indústria 4.0 vem para trazer informações cada vez mais rápidas, mais lean, mais eficientes, né? Para que eu possa tomar decisões mais rápidas. Né?
Hoje, eu não trabalho para o cliente, eu trabalho com o cliente. Seria isso?
Trabalho com o cliente, exatamente.
Trabalho com o cliente, né?
Sim.
Então, quer dizer que eu posso ter aí uma otimização de serviço, né? Que eu posso trabalhar uma questão de forma diferente, né? Para cada empresa, né? Ou de acordo com a demanda e necessidade de cada uma, né? Tanto fábrica, produções ou modelos de produções, assim, até mesmo um pequeno que tenha prestação de serviço, área de alimentos, tudo isso eu posso aplicar dentro aí, trabalhar num modelo de negócio, né? Eu quero trabalhar um projeto, quero inicialmente construir uma empresa.
Sim.
Né? Eu posso fazer isso num espaço pequeno.
Sim, com certeza.
Tendo aí todo esse negócio aplicado da indústria 4.0, eu posso...
Sim, os conceitos que existem numa indústria de grande porte, lógico que uma indústria de grande porte sempre tem um pouco mais de recurso adequado, né? Mas eu posso aplicar também na minha indústria de pequeno porte, na minha padaria, na minha confecção, na minha mecânica, tendo sempre valores, tendo boas ferramentas, conectividade com fornecedores, conectividade com clientes, né? Eu vejo boas práticas aqui na nossa região de Curitiba, que algumas empresas de manutenção de automóveis estão ligando para os seus clientes, olha, está na hora de revisar seu automóvel. Isso é conectividade. Como é que ele sabe, né, que o automóvel precisa da revisão? Ele está checando lá a quilometragem, tem um programa que dá uma previsão de rodagem do automóvel. Ele liga e chama o cliente, não espera que o cliente traga o carro, ele está indo atrás disso, né? Então eu posso fazer isso, eu devo fazer isso hoje para ter minha sobrevivência, cada vez utilizar essas ferramentas, né, para minimizar a concorrência, né? Então eu uso isso para minimizar tudo isso, né? E ganhar com isso fidelidade e assim por diante. Né?
Professor, e quais são as tendências que fazem parte desse movimento aí, né? Relacionado aí à questão aí dos projetos, né? A indústria 4.0, quais são essas tendências aí que tem aí?
Hoje a indústria 4.0 já vem embarcada com a tal da inteligência artificial. Ou seja,
perfeito.
Falando em termos de prédios, prédios mais inteligentes, prédios que economizam energia, prédios que tenham informações técnicas, né? Uhum. E assim por diante. O cloud computing, né, é muito importante para que as informações sejam disseminadas e adequadas, né?
Uhum.
E as internet das coisas, né? Eu me lembro muito bem, há uns anos atrás, nós tínhamos catálogos de materiais, de produtos, e fazíamos um arquivamento. Hoje não há necessidade de mais isso. Hoje as informações são tão rápidas, tão flexíveis, né? Que quando você usa a mídia para isso, uma mídia que seja adequada, mas uma mídia que seja confiável, né?
Uhum.
Para ter essas informações. Então, hoje, as fábricas novas, né, são fábricas que possuem essa flexibilidade, essa modularidade, né?
Uhum.
E que possam ter essa comunicação de uma forma rápida e eficiente.
O professor falou aí de prédios, né, mais inteligentes, né? Hoje, um apartamento, a construção de um apartamento, hoje praticamente ele fala com o seu dono, né? O proprietário, né? Ele tem a conectividade de tudo dentro do seu apartamento, né?
Sim.
Hoje, nós estamos observando aí na construção civil, garagens com ponto de acesso para carregar o carro elétrico, né? Então,
que é uma realidade.
Já está, né? Então, essa é a tendência também, né?
Sim.
De você ter veículos já que também conversam com o proprietário, o dono, né? Então, nós já temos tudo isso aí engajado, né? Através de um smartphone, de um computador, a gente já tem todo acesso a essas tecnologias, né, professor?
Com certeza.
Então, dentro disso aí, professor, como é que a gente vai ver algo novo dentro do setor da manufatura? Tem algo acontecendo, algo novo dentro da manufatura, do setor de manufatura?
Sim, tem cada vez mais a integração entre todas as pontas da cadeia produtiva dentro da área da manufatura, né? As informações ligadas a recebimento de materiais, né? O próprio cliente final tendo a informação de como o seu produto está sendo produzido, fabricado, uma realidade atual, né? Então, cada vez mais dentro da manufatura, né, a busca da eliminação de desperdício é algo, vamos dizer assim, mandatório para a sobrevivência hoje dessa, uhum, dessa empresa no mercado. Então, essas novas fábricas, eles estão hoje sendo montadas, construídas já com essa visão, onde o meu cliente possa enxergar o que estou fabricando, o que estou fazendo, para tomar suas decisões lá no final da linha,
uhum,
e o meu fornecedor que está produzindo a minha matéria-prima lá no início, lá saber o que está precisando de material para me fornecer na hora, uhum, certa, no momento certo. Tudo isso resolve a questão da eliminação de desperdício, né?
Uhum.
Tudo isso resolve a questão de redução de estoque, estoques mais assertivos, né?
Uhum.
Vamos falar assim, né? É impossível estoque zero, mas estoques mais assertivos. E, ao mesmo tempo, a assertividade de entregar um produto com qualidade, no tempo certo, na hora certa para o meu cliente.
Uhum.
Certo?
Parece uma melhoria, né? Ou uma continuidade do sistema Lean.
Sim. É. O que o sistema Lean previu na formulação da Toyota lá na década de 50, década de 40, agora com essas ferramentas de conectividade, torna-se mais realista, né? Tomar, uhum, decisões rápidas e eficientes, né?
Certo.
Sem que a gente possa denigrir o processo, né?
Uhum, então, perfeito. Então,
decisões rápidas, focada em informações fidedignas.
Uhum, perfeito. Então, assim, o professor, a questão, a indústria 4.0, então, possibilita essa associação de sistemas de automação aos sistemas cyberfísicos, né, que o professor havia comentado.
Sim.
Então, isso é realidade, né?
É realidade. Hoje é realidade, hoje, onde eu posso minimizar falhas, uhum, na minha produção rapidamente. Com isso, eu consigo evitar que saia da minha linha de produção algum produto com defeito, né? Isso é a realidade.
Eu posso ter, então, sistemas Andon, posso ter sistemas mais automatizado no controle ali, voltado para a asseguração da qualidade ali do meu produto, né, professor?
Hoje não é nem preciso, eu tenho que ter.
Tem
né?
que ter,
hoje
né?
Eu tenho que ter. Que ter. Hoje né? eu tenho que ter para ter a garantia do meu produto com qualidade, com eficiência, né? Com zero desperdício, né? Que é o...
Sim, é o que todos querem,
todos
né?
querem no futuro, querem, né?
Perfeito. Então, com isso, como é que eu vejo? O que permite essa integração de todos os processos ali? Né? Eu tenho que pensar, porque eu tenho uma grande empresa, tenho dados na entrada, na transformação e na saída, e o ambiente externo também. Como tratar isso dentro, vendo a questão da integração dentro de uma corporação?
Bom, a questão hoje é que eu tenho que fidelizar o incremento dessas informações. Fidelizar, eu tenho que também ter maior certeza de todas as informações. Para isso, eu preciso que o grupo todo dentro da empresa, da fábrica, todos os que participam do processo produtivo tenham essa mesma visão, né?
Uhum,
que forneça informações fidedignas, informações que realmente agreguem valor e traga resultado, né? Então, são informações, essas informações que vão dar origem às respostas rápidas para o processo produtivo.
É o que a gente observa nesse ponto, né, professor, que eu entendi a questão da a integração, né, de todos esses processos, é você ter um bom sistema de informação gerencial.
Com certeza.
Né? Tem que ter ali um ERP, né?
Sim.
Algo que comporte dados, né, que, inseridos de forma, né, correta, sem erros, para que eu consiga agilizar, né, a tomada de decisão. E também trabalhar com previsão, né?
Sim.
Para poder se antecipar aí a umas vendas sazonais, eu tenho que conhecer o meu produto, o meu mercado, né? E com isso eu consigo ter insights para otimizar meu negócio, né? Seria isso aí, né, professor?
Isso mesmo. Informações realistas, concretas, uhum, propicia tomar decisões assertivas, né? Hoje nós temos vários exemplos, o McDonald's hoje trabalha fortemente com essa visão, o nosso Curitiboca e o Madeiro trabalha também com essa mesma,
sim, é verdade,
com essa,
né,
mesma linha de pensamento, com informações e dados e cada vez crescendo mais.
Uhum.
As nossas montadoras hoje buscam também essa atividade dos seus dados perante ao mercado, né? A Volvo, Renault, as autopeças, a Volvo fortemente nos mercados. Com essas informações fidedignas, com informações de dados reais de mercado, uhum, ela consegue possibilitar a colocação desse produto na hora certa, muito certo, para o cliente assertivo.
Legal, né? Legal. Professor, então, para que as fábricas, né, consigam alinhar esses objetivos com a implementação da indústria 4.0? O que é necessário como medida inicial?
Ok. Bom, sempre é importante que haja a vontade do gestor, principalmente, uhum, eu acho que a base sempre é o topo da pirâmide, necessidade e o apoio, uhum, de toda a fábrica. E começar por um processo piloto, né? Sempre nós começamos um processo piloto. Começamos através, nós já comentamos, de um modelo, né? A gente vai começar por um modelo, uhum, e esse modelo vai ser estressado, esse modelo.
É um projeto piloto, né?
Exatamente, uhum, até que isso possa depois ser compartilhado com todos, e assim, porque assim que funciona, né?
Nesse projeto piloto eu envolvo os stakeholders, as partes interessadas,
com,
né?
Com certeza. Tem que ter desde cima para baixo todo o envolvimento do corpo gerencial, porque tem que funcionar,
uhum,
né?
Sim.
Tem que funcionar. O chão de fábrica espera...
E aqui também eu posso convidar, dependendo do meu projeto, partes interessadas externas também,
com,
né?
Certeza,
público,
com certeza.
Público, algum órgão,
certeza,
né?
Principalmente o seu cliente final, é ele, uhum, que vai se beneficiar com tudo isso, né? O governo, seus fornecedores, né? E isso é importante dentro desse projeto piloto, que todos da cadeia produtiva se beneficiem desse processo no, uhum, final, para que no final tenha um produto bom, com qualidade, dentro da expectativa do seu cliente, né? Então, o projeto
piloto... Porque aqui eu acho, né, a parte importante ali é a questão do investimento, né, os recursos necessários vão precisar também.
Sim,
né?
Sim. Então, começa tudo por um projeto piloto. Ali que se faz todos os testes, né?
Uhum.
E verifica o que precisa ser modificado, alterado.
Uhum.
Né? Então, os custos não são tão elevados do que você implementar em toda a fábrica.
Uhum. Né? Interessante. Quer dizer que também há necessidade aqui da gente trabalhar com uma questão também de mostrar os recursos necessários, né? Que eu tenho que definir cada um deles, né?
Sim.
Porque dentro desses stakeholders tem aquele que é um investidor, é um patrocinador ali, né? E ele quer entender muito, né? E nessa questão aqui eu tenho que ter ali um TI muito bem preparado também, né?
Com certeza.
Para me auxiliar nessa questão de ver as retiradas, né? Entradas, né? Então isso...
O conceito de gestão de projeto é muito importante para essa uhum. implementação, nem que seja, como nós comentamos, um projeto piloto, é muito uhum. importante que todas as figuras da gestão de projeto sejam implementadas, né?
Uhum.
E que sejam denominadas as pessoas responsáveis, né? E quem vai trabalhar em todos esses processos e dar autonomia para essas pessoas
uhum.
desenvolverem e projetarem, né? TI é uma pessoa importante para uhum. para medir, para acompanhar, para adequar todo esse processo, né? Também é importante. Mas falou uma coisa interessante, é muito importante também quem vai financiar também estar ciente, né? Porque precisa ter recursos.
Porque né, quando a gente fala em projeto, a gente sabe que deve ter o stakeholder que tem um poder maior ali, uma maior influência sobre...
Exatamente. E ele tem que ser a ideia. Principal pessoa interessada, que dê certo o processo.
Sim, isso é verdade, né? E nesse caso, assim, né, de eu pensar em medidas dentro da implementação da Indústria 4.0, eu tenho que ter aí profissionais especializados, né? Como é que nós vamos... formatar isso aí para o mercado, quem está interessado e está entrando agora.
Um dos conceitos básicos para qualquer inovação é que haja desenvolvimento e treinamento, né? Não só de boa vontade as coisas funcionam.
Perfeito.
Então, esses profissionais precisam ser desenvolvidos e treinados.
Uhum.
Nós já comentamos numa entrevista anterior. Esse pessoal hoje precisa estar buscando essas inovações, né? Sempre eu comento que a preparação, né, ela é o auge do sucesso. Né?
Perfeito.
Então, essas pessoas que se prepararem com antecedência terão, com certeza,
uhum.
Sucesso nesse caminho de implementação dessa nova tecnologia.
Uhum. Bom, daí eu acredito que essas sejam as medidas iniciais, né, para implementar a indústria 4.0, né?
Exatamente.
Bom, professor, o que você tem a trazer da questão de vantagens, né, com a internet das coisas?
A principal vantagem da internet das coisas acho que é a base para qualquer empresário, é a eliminação de desperdício,
uhum.
garantia de entrega. De entrega do seu produto com qualidade, com eficiência, a fidelização do seu cliente através disso.
Uhum.
Né? Ninguém, lógico, implementa alguma coisa sem ter essa necessidade. Então, a internet das coisas vem justamente para minimizar essas perdas que acontecem na produção, que ainda acontecem
uhum.
em alguns processos produtivos. Ela vem a minimizar essas possibilidades de uma forma até automática. Né?
Uhum.
Lógico, precisa ter fidelização, precisa ter treinamento, precisa ter conscientização, né, em todo o processo.
Muito bem.
Né? E lógico, com esse sistema funcionando, com certeza você vai ter o seu cliente atendido de uma forma coerente. Né?
Professor, para finalizar, tem aí uns livros para indicar para o pessoal aí que nós estamos trabalhando nesse tema aí, professor?
Ah, sim. Temos algum, eu tenho um livro aqui, Aplicando a Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schober,
uhum.
muito bom, um livro É bem didático, boa leitura, acho muito importante.
A cabeceira na cama ali, para quem está trabalhando com isso, esse é um
livro que
conta
toda a história
ali.
E aplicação e alguns modelos bem interessantes aqui de aplicação da Indústria 4.0. Né?
Uhum.
E lógico, assim, alguns livros ligados à inovação, é muito importante já. Né?
Sim, sim.
E é importante também que os alunos busquem nessa área, mas informação ligada à TI,
certo,
a conectividade e assim por diante também, né?
Legal, professor. Professor, eu agradeço, professor, por estar aqui conosco, fazer essa troca de conhecimento. A conversa, né, o diálogo foi de uma forma harmoniosa e profícua. Agradecemos, né, mais uma vez o professor trazer esse conhecimento aí para nós. Tá, okay. E desejamos aí nos encontrar na próxima. Ok, professor?
Tá, ok.
Tudo bem?
Eu que agradeço, principalmente ao Grupo Uninter pelo convite, através do professor Alexandre Francisco de Andrade.
Uhum.
E fico à disposição para uma próxima conversa. Tá, okay?
Muito bem. Eu mando um grande abraço a todos os ouvintes e até a próxima aí com um novo tema em nosso programa.
Até lá, obrigado. Até a próxima.